Com relação ao trabalho da vigilância, barreiras sanitárias que a gente vem efetivando na cidade, busca ativa dos casos assintomáticos na cidade, busca ativa dos casos sintomáticos, monitoramento das pessoas suspeitas e confirmadas. Então, toda essa logística, a gente vem tendo todo esse cuidado desde o início da pandemia aqui na nossa cidade.
8 casos confirmados, certo? Também 2 óbitos. E esses 6 casos que sobram, como é que está sendo o trabalho em cima deles? Já tem alguém recuperado? Fala um pouco dessa parte aí.
Dos 8 casos confirmados, como você já relatou, são 2 óbitos e 6 confirmados. Dos 6, nós temos 3 que estão de alta, terminaram o período de sua quarentena, terminaram o período da transmissibilidade e estão com sua vida social normal. Não transmitem mais a doença. Os outros 3 casos que foram recentes, de sexta para cá nesse final de semana, eles estão sendo acompanhados pela Vigilância Epidemiológica, a Vigilância em Saúde do município, e não só eles, como todos os seus contactantes.
Como é que é feito esse trabalho?
O acompanhamento, ele é feito municipal. Então, o município, a Vigilância Epidemiológica do município é quem fica a par dessa situação e passa a rastrear o paciente e todos os seus contactantes. Então, esse monitoramento, ele é feito via telefone. Todos os dias a gente está entrando em contato com os pacientes, sabendo o quadro dos pacientes, se agravou, se moderou, se está leve, e encaminhando, se necessário, para os serviços da cidade.
Teve um caso ontem, no caso, né, domingo dia 19, de uma criança de 12 anos que chegou no hospital infantil, ou seja, não passou pelo município, foi direto para lá e apresentou alguns sintomas. A criança veio a falecer, certo? E provavelmente, pelo que eles indicam, talvez positivo, certo? O que é que você tem a dizer sobre esse caso e como é que vocês trabalham em cima desse tipo de caso que não passou por vocês?
A criança, ela deu entrada no regional, creio que dia 16, eu não lembro bem a data. Entrou com uma sintomatologia e lá, através da junta médica, foi detectado que poderia ser um possível caso de Covid. Assim sendo, foi feita a testagem do suave e enviado para João Pessoa, onde o quadro da criança veio avançar e ela veio a óbito agora no domingo. Quando isso acontece, a Vigilância Epidemiológica do hospital nos comunica, entra em contato conosco, para que a gente tenha acesso e seja sabedor do caso, e aí a gente já faz todo um rastreamento com família, com paciente. Então, existe uma interação entre hospital infantil, hospital regional, maternidade e município. As 4 esferas falam, como eu digo popularmente, a mesma língua. Tudo o que acontece dentro desses centros, nós somos sabedores, avisados e comunicados, e passamos a agir enquanto município.
Da mesma forma, se for um paciente direto para João Pessoa e de repente começou a ser tratado lá, o Estado também já entra com essa informação para vocês.
Correto é o Estado. Assim que o paciente chegar na capital, eles nos informar. A gente teve algum problema com relação a hospitais particulares. Então, quando o Estado era sabedor, que coletava esse suave e tal, tal, a gente demorava a saber dessa interação por conta dos hospitais particulares. Mas isso é uma logística que já foi conversada com a gerente operacional do Estado e eu creio que tenha sido resolvida. Nós temos um quadrante epidemiológico, nós temos toda a questão de investigação dentro da Vigilância em Saúde, da Vigilância Epidemiológica, que são as pessoas responsáveis para fazer esse tal quadrante e saber dessa determinada coisa. Com relação a nome, a Vigilância Epidemiológica, ela trabalha com sigilo, não só a de Patos. Isso aí é protocolo, é do Ministério da Saúde. Então, nem eu, no município de Patos, nem nenhum outro município, você pode prestar atenção no boletim informativo do Estado, homem de 62 anos, morado, residente em João Pessoa, não cita nome e nem cita bairro. Então, não se faz necessário. A partir do momento que a gente vê a necessidade dos casos avançarem, que a gente tem que realmente repassar a questão do quadrante de bairro, nós vamos repassar. Só que também não se faz necessário, porque nossa transmissão agora ela é comunitária. Desde o começo, a Paraíba entrou em transmissão comunitária. Ou seja, não tem o foco X ou o foco Y. O vírus ele está circulando na cidade, independente de bairro.
Em relação aos testes rápidos com o pessoal da saúde e da segurança, como é que está se desenvolvendo aqui em Patos? Já surgiu algum caso? Vocês já estão acompanhando? Como é que está sendo esse feito?
Esses testes estão sendo realizados aqui na Secretaria de Saúde no período de 8h30 às 11 horas da manhã, todos os dias de segunda a sexta. Como você já falou, é voltado para os profissionais de saúde e forças de segurança com sintomatologia. Então, a pessoa ela tem que vir com solicitação médica. Se houve algum caso confirmado com teste rápido, houve. Houveram 2 casos confirmados, que já estão inclusos no boletim epidemiológico do Estado e do município.
Agora, de uma forma geral, o município vem adotando, desde o início desse período de quarentena, barreiras sanitárias, também um trabalho que começou a semana passada, que é da desinfecção de locais públicos, ruas, enfim. Tudo isso é uma força-tarefa que visa justamente reforçar esse trabalho de combate ao coronavírus aqui.
Com certeza. Nós somos uma equipe, a Vigilância em Saúde, como tudo, é uma equipe. E esse trabalho de desinfecção partiu da Vigilância Ambiental. O trabalho das barreiras sanitárias, a Vigilância Sanitária, que tem também sua importância nesse momento. Então, nós somos uma grande equipe que estamos fazendo toda a logística necessária e pertinente com relação a essa pandemia aqui na cidade. Nós temos profissionais preparados, a nossa equipe da Secretaria de Saúde está preparada, está a todo momento a postos, estamos com plantão de final de semana, então, assim, a gente não para. Nossa equipe ela não para, seja de madrugada ou horário que for, a gente está sempre a postos para melhor servir a comunidade, a sociedade de Patos.